ouvintes para o toque de 5 segundos. Vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigo, beta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, Luiz Cruzzi, palmas para mim. Disponível no pornô, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o GaduCast. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GaduCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Garou Baiano. Garou Baiano, você tá aí?
Estou aqui, aqui é o Garou Baiano, o beta mais baiano do GaduCast.
Exatamente. E olha que, amigo, você tem uma... Não sei se você é o beta mais baiano não, amigo. Você tem uns competidores de elite. Tem pelo menos o Bata Pobre, que não tem como barrar, né? É o beta que preenche o nosso coração, ele ocupa. O Bata Pobre fez uma ocupação no coração dos betas, né? Uma ocupação ilegal, né? Então, e tem outros aí também. A Bahia tá muito representada. A Bahia é o estado mais beta do Brasil, concorda?
Concordo, cara. Agora, essa questão do beta pobre, eu não acredito que ele seja beta, não, hein?
Exatamente.
Ele recebe presente aí, recebe propostas aí, benefícios. Eu não sei se ele é beta, não.
Apostila, recebe presente de ex-namorada, né?
Isso.
O pior é a disfarçatez dele vir aqui na frente dos betas, que não comem ninguém, né? E ficar falando isso, como se fosse natural. Assim, olha, a mulher foi lá e me deu presente, né? A mulher foi lá e é minha namorada, entendeu? Ou seja...
Namorou.
É, ou seja, já namorou, come GP. Então, amigo.
Beta pobre aí é privilegiado, rapaz.
Exatamente. Inclusive, eu acho que a gente vai ter que mudar o nome de batismo dele para Alfa Pobre. Mas então, isso. Amigo... hoje nós viemos aqui porque o GaduCast tem um compromisso com a verdade, né? Inclusive, recebemos muitas críticas, o Galbano. Os últimos podcasts estão muito polêmicos, né? Fizemos aí um podcast sobre regras do MM. Foi muito, muito repelido pela nossa audiência. O pessoal não acredita na teoria do Knut, né? Acha que a gente só fala besteira, né? Então, o que acontece? A gente tinha feito um podcast com o Galbano algumas semanas atrás, chamado Betas Vitimistas, né? Em que eu dei uma...
Vitimismo beta.
Vitimismo beta. E acontece o seguinte, o podcast ficou muito bom, né? O papo fluiu, né? Houve muitas interrupções do Knut, né? E aí, acontece, só que bateu 1h30, amigo. E aqui no GaduCast é assim, bateu 1h, tchau, acabou a conversa. Mas então hoje a gente voltou aqui pra retornar, pra terminar essa pauta que você escreveu, né? Que ficou boa, no caso.
Exatamente, Knut. A gente escreveu algumas coisinhas aqui para o Beta se situar, né? Entender um pouco mais sobre a sua condição e tentar mudar de vida, né? Tentar mudar de paradigmas.
Exatamente. Então, no último episódio a gente meio que tipificou bastante, né? Damos vários exemplos do que viria a ser o vitimismo beta, né? Só que, às vezes, o vitimismo ele é algo que se retroalimenta, né? O cara entra no vitimismo pra ficar cada vez mais vitimista e depois acaba ficando cada vez mais... se achando cada vez mais vítima. Ele acha que o mundo, ele é a vítima e todo mundo é vilão, né? Tá todo mundo contra ele, né? Aí depois aí o cara chega e fala assim, a Matrix está contra o beta. Aí, ou seja, como se o mundo te devesse alguma coisa, como se o mundo te devesse neutralidade, né? Não, amigo, o mundo é assim mesmo, aceita, né?
O mundo nunca te prometeu nada, Beto. Você tem que se virar, tem que dar seus pulos pra tentar mudar sua condição.
Exatamente. Então, você falou que você tem uns mindsets, né? Pro beta conseguir superar o vitimismo. Quais seriam os melhores mindsets? Os mais pensamentos, mantras que o beta deveria ter pra conseguir superar, sair desse buraco sujo e imundo que se chama vitimismo?
Então, Knut, esses certos mantras, né, na verdade, são... ideias que o beta tem que ter em relação à Matrix, né? Em relação às suas verdades internas. E ele tem que tomar as pílulas, né? Tomar as verdades e procurar internalizar isso para justamente ter combustível para ir atrás dos seus sonhos, né? Então, uma dessas frases que não tinha é: o beta não é culpado pelo seu fracasso, mas é sua obrigação sair do buraco. O beta, todas as vezes, é fracassado em quase todos os aspectos de sua vida, né? Seja na família, seja no relacionamento, seja no emprego, seja nas suas atividades até seculares, até em videogame, cara. Tem beta que é ruim até em videogame, Knut, mas continua jogando.
Não, mas, mas aí a gente vai discordar, porque, por exemplo, o Peter não é culpado pelo seu fracasso. E eu acredito que em alguns casos é, sim. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que no Brasil, olha só, cara, isso é muito polêmico, cara. No Brasil, se você nasce sem pai, sem mãe, nasce no barraco, a chance de você vencer é muito pequena. Então, bem ou mal, existem fatores pré-determinísticos que meio que selam o seu fracasso, muitas vezes, antes mesmo de você nascer, né? Mas isso não é, fatalista, tá? Existem casos de pessoas que nasceram nas piores condições e conseguiram evoluir. O problema é que são a minoria, tá ligado? Não, sim. É porque teve uma pessoa lá que conseguiu vindo lixão e virou bilionário. Aí tá vendo? Todo mundo consegue. Mas quantas pessoas fizeram isso? É 1 milhão. A maioria dos caras que são milionários já nasceram em uma boa condição, entende?
Exatamente. Já comeram bem na infância, tiveram todas as suas, de certa forma, ajuda, né, dos seus pais, teve a família estruturada, teve um estudo mais ou menos bom, não é um estudo ruim como é nas escolas públicas do Brasil. Então, realmente, o beta que ele nasce nessa condição de morar no barraco, de morar em favelas, onde a criminalidade reina, ele realmente não é culpado, né, por essa condição.
Não totalmente culpado. Culpado.
Isso, mas tem casos realmente que o beta, ele se esforça, né, pra fracassar, né? Ele, sim, toma iniciativa pro fracasso, como você falou.
Cara, essa sacanagem.
Realmente isso existe.
Eu converso com muita gente aqui no GadoCast, às vezes eu converso depois, em off, né? E aí eu pergunto, como é que tá a sua vida, como é que você tá passando esse período de quarentena. Cara, incrível, cara, sério. Se vocês perguntarem, pras pessoas, assim, de vários tipos de classe social, de vários estados, como acho que eu tenho contato, né? Você vê, cara, que tem gente que quando o cara nasce numa comunidade carente, né? Quando o cara estuda em colégio público a vida inteira, que ele é obrigado a sair do colégio no segundo grau pra ir pra um subemprego. Cara, o subemprego caga o cara, entendeu? E tira as forças, sim, do cara, o cara não consegue evoluir, o cara não consegue fazer faculdade, o cara fica preso no subemprego, entendeu? Aí daqui a pouco vem a mulher, suga o pouco que ele conseguiu, que ele conseguiu juntar. Aí vem filho, amigo, acabou. Cara, sem sacanagem. Às vezes eu vejo o caso de pessoas aqui que vêm conversar comigo, né? Que são betas, né? Eu falo assim, cara, esse cara não teve nenhuma oportunidade de dar certo. Esse cara foi feito pra dar errado. Óbvio que nessa crise que a gente tá vivendo, existem pessoas aí que eu conheço um monte, né? Que fez faculdade de engenharia, que achou que ia dar certo, que teve melhor criação e tá dando errado. Mas porque o Brasil tá dando errado. Agora, eu vejo gente que não teve a menor chance de dar certo, sabe? O cara foi feito pra ser escravo, sabe? E ele não consegue enxergar isso, sabe? Ele acha que... Ele já se acostumou com aquela vida pacatinha, de trabalhar em supermercado, né?
Agora, Knut, ele não acredita, sabe, pelo seguinte? Porque os colegas dele de trabalho, eles incentivam o Beta a cair no buraco, entendeu? O que é que eles fazem com o Beta? Eles fazem o Beta encher a cara, beber cerveja, pagar puta pra conseguir transar. Fazer eles gastarem rios de dinheiro em busca de uma mais ou menos aí nas ruas, aí nos bares da vida. Então, os amigos do Beta, eles estão sempre colocando o Beta naquela atitude mental de baixeza, né? De sempre querer o mínimo, nunca tentar sonhar mais alto, nunca tentar buscar algo além. Nem promoção eles ajudam o Beta. É o seguinte, Knut, quando você quer ver uma empresa que, de certa forma, tem uma oportunidade de crescimento, mesmo que seja mínima, mesmo que a gente veja problemas de complô, né? Um amigo que, ou uma amiga que geralmente é promovida, mas mesmo assim existe essa possibilidade de crescimento. E os colegas fazem o quê? Diz o seguinte: na verdade você nunca vai conseguir, porque aquilo é fechada, aquilo tá tudo...
Carta marcada.
Jogo de cartas marcadas. Então, os amigos também ajudam muito ao Beta a continuar na sua condição, né? Então, a gente tem que avaliar realmente quem é que está nos ajudando de verdade. É aquele que fala a verdade dura, mas dá uma esperança. Ou aquele que não dá esperança nenhuma e ainda te joga na lama. Te joga no limbo, né?
Sim.
A gente tem que avaliar.
Então, existe um ditado que eu não concordo, mas que tem um fundo de verdade, que você é a junção das cinco pessoas com quais você conversa. Com você conversa mais, né? Ou seja, isso aí explica muito porque que o beta geralmente é repelido. Por quê? Porque o beta vitimista, ele traz muita energia negativa para as pessoas em volta dele. Então, o que acontece? As pessoas se afastam dele, né? Porque é muito negativo você estar com uma pessoa vitimista por perto. E o problema do beta vitimista é que ele atrai pessoas vitimistas também, né? Então, quanto mais ele se fica com pessoas vitimistas, mais ele vai ficar vitimista, né? Porque as pessoas vitimistas vão corroborar essa narrativa de vitimismo que ele tem.
E outra coisa, Knut, ele não consegue ficar... vamos botar assim, dessa forma, sóbrio. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele tem que estar sempre em distrações, entendeu? Distrações, no ponto de vista químico, né? De certa forma, a embriaguez é um tipo de distração, drogas. Muitos betas caem no mundo das drogas aí. Geralmente só com ilícitos mais brandos, mas mesmo assim isso atrapalha ele. E até celular, redes sociais...
Sexo.
Eletrônicos, enfim.
Sexo não dá, né? Porque o beta não vai conseguir ter acesso a sexo, mas se ele tivesse acesso, ele ficaria viciado em sexo. Então,
se ele tivesse, o beta teria uns 5 filhos aí no mundo aí, corrido aí, que ele nem ia saber que era pai.
Sim, mas o que você vê é que o vitimismo, ele se baseia na compra de uma narrativa de que o mundo te deve alguma coisa, né? E de como o mundo está contra você, logo, você não é... O cara não é culpado pelo que acontece com ele. Então o cara começa a jogar a responsabilidade de todo o fracasso dele nos outros, né? E ele se isenta de qualquer culpa. De fato, amigos, se você teve uma infância muito carente, se você foi mal nutrido, sua mãe não te deu leite ninho, não te deu ovo maltino, obviamente vai ser mais difícil pra você competir com os playboys, né? Mas assim, até quando você vai colocar a culpa do fracasso nos seus pais, na sua condição de vida? Porque a gente sabe que existem pessoas que conseguem sair desse buraco, né? Por que elas conseguem? O que essas pessoas têm que você não tem? É sorte? Será que é só sorte mesmo? Ou será que não tem um pouquinho de força de vontade? Será que as pessoas não enxergaram algo que você não está enxergando? Né? Eu não estou dizendo que você tem que vencer. Eu estou dizendo que você tem que morrer lutando. Morrer mordendo o osso. Com o osso na boca. Entendeu?
Exatamente, querido. Ele tem que sair daquele ciclo, né, vicioso que o beta tem e começar a arregaçar a manga e ir para cima. E para cima não importa o que seja, quem seja, as circunstâncias...
Sim.
Essa é a atitude do beta.
Sim, mas por exemplo, vou dar aqui uma tipificação de vitimismo, né? O cara tá falando, mas eu tô desempregado. Todo dia o cara chega e fala desempregado. Ah, amigo, mas o que você vai fazer em relação a isso? Você vai arrumar emprego? Tá procurando emprego? Né? Ah, mas eu tô desempregado. Não, então, amigo, então se você tem um problema, você tem que resolver o problema. Ah, mas o meu pai é pequeno. Ah, porque eu não vou nem tentar procurar meu pai pequeno. Sei o quê. Ah, mas eu tô pequeno. O que você vai fazer? Você vai fazer alguma cirurgia? Você tem que fazer alguma coisa pra mudar teu problema. Reclamar não vai resolver. Tudo bem, tem gente que nasce com o pequeno. Essa galera que nasce com micropenia, né? Eles nascem atrás dos outros. Ninguém tá dizendo aqui, ninguém tá querendo vender copy de que a mulher não se importa com o tamanho do teu pau, né? E muito pelo contrário, se você tiver pau pequeno, sua vida sexual vai ser muito pior do que o cara que tem uma mamba negra, né? Mas assim, exatamente. O que a gente tá dizendo é o seguinte: você tem que fazer algo a respeito disso. Se você nasceu pobre, tudo bem, nascer pobre é ruim? Nascer pobre é desvantajoso? É. Ninguém aqui tá falando com um coping de que basta querer, de que basta tentar, o céu nasce azul pra todo mundo. Não! Ninguém tá falando mentira pra vocês, não. Aqui no lugar do que a gente vende a realidade seca, né? Então, o problema é o seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? Porque se você nasceu em condições adversas, você vai ter que batalhar em dobro pra conseguir o mesmo com o Playboy, né? Vai conseguir sem esforço. Então, aquele negócio: você vai ter esse esforço? Você vai querer lutar? Você vai querer competir com eles? Né? Se você não quiser. Ok, né? Agora não reclama também, né?
Isso. Tem até uma frase do Mano Brown, né, que ele fala que pra você, a mãe dele disse que ele tem que ser 2 vezes melhor, mas na verdade o Mano Brown fala que ele tem que ser 100 vezes melhor pra conseguir alguma coisa na vida. Então, Sim. Isso é a verdade, cara. O Mano Brown não tava errado, não. Não é pra ser 2 vezes, 3 vezes, não. É pra ser 100 vezes melhor.
Sim, agora eu vou tocar um ponto polêmico aqui, que a gente preferimos não tocar no último podcast, que é a questão do Beta em Seu. Né? Muitas pessoas entraram em contato falando assim: Knut, isso aqui é um ponto polêmico, eu vou querer sua opinião, Galbano. Mas assim, Sim. Não vou querer esgotar isso num podcast só, tá? Tem gente que diz que falar que celibatário involuntário é cópia. Que todo mundo poderia transar com uma mulher caso se rebaixasse. Então, aqui, ó, essa é uma teoria que existe, né? Por exemplo, ontem chegou um amigo nosso aqui e falou assim, olha só, eu sou um nota 3, beleza. Segundo ele, eu não acho ele nota 3, não. Achei nota 5, né? E não tô desempregado. E olha só as mulheres que eu comi. Realmente eram mulheres horrorosas de feias, né? E ele, com nota, uma nota 5, ele conseguiu comer as mulheres, né? E eu não achei... Tipo assim, deixa eu explicar um negócio pra vocês, amigos. O mercado sexual, ele funciona em determinadas regras. O mercado amoroso funciona em outras regras. Eu acredito que aquele cara, que com desempregado, nota 5, conseguia manter qualquer uma daquelas mulheres feias num relacionamento sério? Minha opinião, não. Tá? Minha opinião, ele não conseguia manter aquelas mesmas mulheres que ele comeu. Eu não conseguia. Mas o mercado sexual, ele é diferente do que opera no mercado amoroso. O mercado sexual, ele é mais dinâmico, entendeu? Então, às vezes, a mulher tá com vontade, só tem um, então vai tu mesmo, entendeu? Ah, o cara nota 5, vai. A mulher nota 3, nota 4, entendeu? Então, a falar deu pra ele. Entendi. Então, digamos que esse cara fosse de nota 1 ou 2. Será que ele ia conseguir aquelas mulheres feias? Ou que será que essas mulheres feias preferiam um cara com nota maior que ele? Então, aqui... Continua, prossiga.
Essa relação do Beto em seu... realmente tem gente por aí que não... provavelmente é... Tem até alguns produtores de conteúdo que falam isso mesmo, que não existe Beto em seu. E se existe Beto em seu, na verdade existe também mulher em seu. E não é bem assim não, cara. O Beto em seu, ele realmente, como você deu um exemplo aí agora, ele realmente consegue, ele consegue o sexo. Agora, que tipo de sexo ele consegue? Será que é aquele sexo que os, por exemplo, os alfas têm, até mesmo os medianos, nota 6, 7 tem? Muito difícil isso acontecer. O Beto em seu, na verdade, Pinucci, a carência dele não é a carência sexual, uma carência afetiva. Ele quer sair de mãos dadas com a sua honradinha. Ele quer tomar sorvete, ele quer comer pizza.
Ele quer ver o pôr do sol nos ombros de sua amada, né?
Ele quer ouvir um eu te amo, Pinucci. É isso que o Beto em seu realmente quer.
Ele quer sentir ele, amado, ele quer sentir preenchido.
Ele confunde isso com sexo. Ele confunde isso com.
Sério, sexo. Tem alguns amigos nossos que estão tão retardados que eles acham que a relação homem-mulher se limita ao sexo. Se você acredita nisso, amigo, pode sair do GadoCast. Esse aqui é o único podcast que não pede pra você se inscrever, não pede pra você dar like, não pede pra você compartilhar. A gente só pede pra você se inscrever. O GadoCast é o único podcast. Já é pra isso, né, Galo Baiano? Se você acha que a relação entre homem-mulher se limita a sexo, né? Você é tão imbecil que eu acho que o seu lugar não é aqui, desculpa. Porque, tipo assim, mas prosseguindo, né? Existem pessoas.
Sim, ó.
Fala.
O Beta Pobre falou o seguinte, né? Que o sexo com a GP é muito bom, né? E parece que foi outra pessoa, que eu não tinha recordado o nome, de que o relacionamento com a mulher que você consegue conquistar de certa forma é muito melhor do que com a GP. E eu concordo com essa pessoa que falou. Não sei se foi a gente Smith.
Foi a gente Smith. O senhor da arrogância, a gente Smith.
Porque a mulher que você conquista, de certa forma, mesmo ela sendo 3/10, 4/10, ela te dá aquela satisfação que a gente acabou de falar agora, que é a satisfação afetiva, entendeu? Ela deseja estar com você, velho. E quanto a GP, não. A GP você tem que pagar e ela performa, né? Ela põe uma máscara ali pra... Uma máscara que ela põe pra todas as pessoas que provavelmente já chegaram ali naquele buraco sujo dela.
E você sabe que um minuto depois que tu terminar de transar com ela, vai vir outro cara. É. E um minuto antes de tu comer ela, ela tava dando pro outro cara. Aí você compara isso com uma relação afetiva, né? Uma relação de entrega, uma relação de veracidade com um ser humano. Não só sexual, mas uma relação de confiar em alguém. Saber que você tem alguém pra compartilhar seus problemas. Tem que saber alguém que, se você tiver um problema, você pode ligar a qualquer momento, né? Pra você se abrir, pra você dividir o mundo, né? Aí você chegar e falar assim, não, isso é tudo besteira, o negócio é só sexo. Amigo, então, próximo assunto aqui da pauta, tá bom? Mas vamos lá. Tem algumas pessoas, gente, o agente Smith, não, o Galo Baiano, que dizem que não existe Beto em seu, né? Que, na verdade, nós estamos escolhendo demais, né? O que eu respondo pra essas pessoas, tá bom? Por que que eu não fico com homem? Por que eu não fico com homem, o Galo Baiano? Galo Baiano, tá aí? Perdemos o Galo Baiano? Parabéns, Galo Baiano. Parabéns, você conseguiu sair na metade do podcast. Então, por que que eu não fico com homem? Eu não fico com homem por um simples motivo.
Voltei.
Tá, por que que eu não fico com homem, o Galo Baiano? Eu não fico com homem porque eu não gosto de homem. Por que que eu não fico com mulher nota 3, nota 2, nota 1? Porque eu não gosto de nota 3, nota 1, entendeu? Se meu pau levantasse pra mulher nota 3, nota 1, eu comeria mulher nota 3, nota 1. Né? Se meu pau levantasse pra homem, eu seria veado, tá bom? Mas sabe o que acontece? Eu não sou gay. É, pelo menos até o momento, né? E também não, eu não gosto de pegar mulher. É o mesmo motivo pelo qual eu não transo com bezerro, com cabrita, né? Né?
Não, aí você fala. Stepzinha, Knut.
Peraí, a gente vai. Deixa a stepzinha fora por enquanto, porque deixa eu terminar o raciocínio. Né? Mas assim, o que acontece é o seguinte, amigos. Porque, quer dizer, você está sendo exigente demais. Por exemplo, se você quiser ficar com um coroa velho, então você consegue ficar com um coroa velho, tá vendo? Você não é velho, tem seu. É porque você está escolhendo demais. Porque tem um coroa velho que quer transar com você, tá vendo? Né? Assim, ou seja, os caras querem que você se obrigue a ir em pontos repugnantes, né? Pra dizer que você comeu alguém, entendeu? Não, amigo.
Eles querem te deixar, deixar a rebarba, né?
O chorume.
O que sobrou.
A sobra, né? Aí acontece. Eu sou obrigado, porque eu não tenho poder de barganha pra comer uma mulher nota 5, nota 6. Então eu sou obrigado, então, a comer uma mulher que eu não quero comer só pra dizer que tô comendo alguém. Não, né, amigo? Não, né? Ela fala assim, quer dizer, mas assim, não, mas mulher você não consegue comer. Mas se você quisesse comer homem, você não seria BTCU. Logo, você não é BTCU, porque você tá escolhendo demais. Se você quisesse escolher comer coroa, comer twinks, comer bichinha afeminada, você não seria BTCU. Logo, você não é BTCU, né? É a mesma lógica, amigo, do pessoal aí de ideológico de extrema direita que fala assim, não, você tá desempregado porque você não tá aceitando aquele subemprego, né? Aliás, não tá faltando emprego no Brasil. Aliás, se você se prostituir, tem vaga pra se prostituir. Então você não tá trabalhando porque você não quer, entendeu? Ou seja, eles querem que você se degrade completamente contra a sua natureza só pra dizer que você é que você não é BTCU, ou que você não é desempregado, entende?
Eles querem deixar você na plantação, né, Kenny?
Sim, e detalhe, quem fala isso, quem usa esse discurso nunca tá comprando aquilo que eles estão indicando pros outros, já reparou? Esse pessoal que fala assim, ah, vai pedalar no Uber Eats. Vê se eles pedalam no Uber Eats. Não, eles trabalham no ar-condicionado. Vê se o cara que fala, indica você comer um travesti, ou que indica você comer coroa velho, vê se ele tá comendo coroa velho. Não, ele tá comendo LCR lá, entendeu? Mas eles querem que você coma, entendeu? Vai, fala.
Knute, você lembra de um vídeo que ficou famoso aí recentemente de um rapaz que tava pedindo dinheiro, né, pra comer, e o cara tava gravando e deu um tapa na cara dele?
Vi.
Você lembra desse vídeo, então? São esses caras que fazem isso, entendeu? Eles humilham o pobre, não importando a condição deles, mesmo sem saber qual é a condição dele. A pessoa geralmente tá sem emprego, tá sem nada, e mesmo assim eles não tem nenhum pingo de...
Eles exploram, eles exploram a pessoa que tá em vulnerabilidade.
Cara do Beto.
Eles exploram.
Então a gente tem que parar de dar ouvidos a esses certos tipos de pessoas e começar a focar mais no... Quem gosta da gente de verdade. Focar mais na gente mesmo também.
Tá.
E outra coisa que eu quero falar. Tem muito beta aí que só anda reclamando dos podcasts, só anda falando mal do Knut, falando mal de entrevistado, falando mal de quem chega aí. A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade,
né? Não, mas aí eles estão certos. Aí eles podem falar, aqui no GadoCast as portas estão abertas pra você falar mal do Knut, né? E dos entrevistados também, né? Com exceção do Beta Pobre. Entendeu? Aqui eu escrevi um comentário aqui de um amigo nosso que falou assim: homem de verdade tem que comer qualquer mulher. Então, homem de verdade tem que perder a chifre também. Homem de verdade é aquele que aceita apanhar. Homem de verdade é aquele que sacrifica pela esposa. Que como é que faz? Que pega hora extra pra dar presente pra mulher. Homem de verdade é aquele que tem um montão de filhos, né? Então, amigo, toda vez que qualquer frase que começa com homem de verdade, espera que venha uma parada pra enfiar na sua bunda depois, né? Que sempre confunde qualquer frase que é homem de verdade, faz isso, amigo, escolha não ser homem de verdade. Não, homem de verdade tem que comer qualquer mulher. Ou seja, tem que comer a mulher que você não quer comer. Se eu não sou homem de verdade, então ótimo, então eu não sou homem de verdade, tá? Eu já saí dessa matrix do homem de verdade. Pra mim, você é homem de verdade, tá bom? Seja homem de verdade, seja feliz sendo homem de verdade. Você vai ver como ser homem de verdade, como aceitar chifre, como aceitar apanhar, como ter que sacrificar pra pagar a vida boa de mulher, que é homem de verdade, adora fazer isso, como é ser uma vida maravilhosa, né? Então continua a sua vida de ser homem de verdade. Prossiga, amigo.
E aqui só tem beta, né?
É, homem de verdade é assumir mãe solteira. Inclusive, vou contar aqui uma história aqui que é pra você exemplificar que o GadoCast, ele é a verdade, amigos. Quantas pessoas já chegaram pra mim em off, que eu não coloco aqui no GadoCast, e falam assim, Knut, me ajuda com o meu relacionamento. E eu sempre, até o momento de hoje, nunca estive errado. Todas as pessoas que chegaram pra falar Knut, obviamente elas pararam mais de uma hora pra conversar comigo, pra dar meu parecer, que eu não vou dar meu parecer em menos de 2 minutos, né? Conversaram comigo e sempre, sempre eu estive certo. Né? Sempre estive certo. Sempre adivinhei o futuro. Até porque o beta é rápido, é fácil, né? Porque tudo se repete, o padrão se repete. Então, É, aconteceu. Tem um youtuber aí, não vou falar o nome, evidentemente, que ele casou com uma mãe solteira, né? A gente poderia terminar a história aqui. Mas, você sabe do que eu tô falando, o Galo Baiano?
Sei, sim.
Tá, ele casou com uma mãe solteira. Evidentemente, quem conhece um pouquinho de vida da escola dele sabe que o cara vai se ferrar, né? Mas como ele é homem de verdade, ele assume uma solteira, né? Homem de verdade, né? Assuma o Enzo, né? O Enzo alheio. Então, o que aconteceu? Esse cara, ele, feio pra caramba, conseguiu uma mulher bonita, né? Acreditando que era um M2, né? Então, uma mulher bonita. E acontece, esse cara, ele meteu o shape acreditando naquele copy do shape, né? Naquele copy de que vou meter o shape, vou ficar... Amigo, o shape, a beleza atrai, mas o que mantém é o quê? Dinheiro, né?
Dinheiro.
É o dinheiro, né? A gente sabe disso. Aí acontece, esse cara, ele foi preso, né? Por causa que tava com anabolizante, né? E a mulher ficou do lado dele. Aí nesse ponto, tem que dar ponto pra mulher. A mulher foi firmeza, ficou do lado dele, né? Aí quando ele saiu da prisão, ele montou um canal, né? Montou um canal no YouTube falando que ele foi preso, com não sei o quê. O cara é muito engraçado, o cara realmente é um cara que tem muito estilo, sabe? Ele tem muito carisma. Tem muito carisma. Deus abençoe esse cara. E aí acontece, o canal dele explodiu. Explodiu, e aí ele foi chamado lá pra Casa Maromba, depois o pessoal lá da Growth quis chamar o cara, entendeu? Qual o problema? Qual o problema? Olha só, até aí tudo bem, as portas estão se abrindo, né? O cara saiu da prisão direto pro estelado. Qual o problema? Uma empresa pagou um apartamento pra ele ficar em São Paulo, né? Ótimo, ele fazer vídeos em São Paulo, porque em São Paulo que tem a maioria da galera maromba, né? Qual o problema? Que a Emissol, com que ele tava casado, não podia ir pra São Paulo. Ela tem que ficar em Campo Grande. Por quê? Porque o Enzo, né? O pai dele é de Campo Grande. E ele precisa da visita, entendeu? Aí acontece,
O Enzo precisa da visita e da pensão, né?
Da visita e da pensão. Moral da história. O nosso amigo aqui da história, ele teve que sair de São Paulo pra voltar pra Campo Grande, né? Ou seja, largou o sonho dele, né? Pra ter que fazer a vontade da mulher, entendeu? Moral da história, vai perder a oportunidade. Daqui a pouco vai estar em depressão, porque você pode ver nos vídeos aí que ele já tá triste por ter saído de São Paulo. Em breve ele já vai estar em decadência. E você acha que a mulher vai ficar com ele ou vai trocar ele no final? Quando ele estiver na pior?
Com certeza vai trocar ele no final.
Então, amigo, aqui não tô vilanizando a mulher, não tô vilanizando o cara, não tô chamando ele de otário. Aqui é a vida real. O podcast é a vida real, tanto é que enche eles de ideologia, né? Amigo, quando você se casa com alguém, você junta com a pessoa. Vocês viram só. Se a mulher tem um problema, você tem um problema. A partir do momento que a mulher tem um filho, você é o responsável. Você também vai acabar sendo responsável pelo Enzo, entendeu? Então, amigo.
É o Atlas, né? Ele vai ter que carregar o
mundo. Ele vai ter que segurar nas costas, né? E aí acontece. Vimos aí um caso de um cara que tinha todo o potencial do mundo, teve toda a oportunidade do mundo, mas por causa da mulher, amigo, não teve nenhuma opção, né? Mas então, prosseguindo aqui, mas obviamente, vocês vão falar que isso aqui é tudo piada, que o podcast não vale nada. Engraçado, tem um canal aí chamado Platinho, não sei se você conhece, né? Várias coisas que a gente fala aqui no podcast, o Platinho repete, não, o que a gente repete, ele fala, a gente repete aqui, tanto faz, né? Só que quando o Platinho fala, é filosofia, o Platinho é filósofo. Aí quando fala, o que não te fala a mesma coisa, embusteiro, tá falando besteira, né?
Sim.
Já reparou isso?
Eu reparo, cara, realmente o Beto, ele gosta de se iludir, né? Ele gosta de ouvir aquelas palavrinhas doces, mas não gosta de ouvir a verdade, né?
A verdade dói, amigo.
A verdade tem que vir da boca de um emissol, tem que vir na boca de um corno conservador, né? De um cookie hold.
Exatamente.
Tem que vir na boca desses carinhas aí.
Exatamente. Aí eles aceitam. Então, amigo, prossiga aqui com a pauta.
Então, o Beta, ele é vítima até o momento em que ele descobre que foi vítima. O Beta, quando ele consegue ver a situação dele, a situação da miséria, da desesperança que ele se encontra, ele tem que ter uma atitude. Ele não pode vestir a carapuça, né, da vítima, de culpar os outros, culpar os pais, culpar o mundo da sua situação. Ele tem que entender que realmente ele foi privado de algumas coisas, né? Ele foi... A competição moderna não é uma competição meritocrática, é uma competição realmente que já tem, já pessoas já tem, correm a 100 metros, a 1 quilômetro à frente dele, e ele vai ter que correr atrás do prejuízo, porque quem fica parado é a morte, né? Você está vivo, amigo, tem que se movimentar, tem que ir para o lado, para o outro, para cima, para baixo, tem que dar seus pulos, dar mortal, estrelinha, dá parafuso, tem que fazer o que for para conseguir sair da situação que ele está, do buraco que ele está. Então o Beta, ele é vítima até o momento que ele descobre que foi vítima.
Exatamente. Não, peraí. O Beta, ele não pode ser cúmplice do seu próprio fracasso. A partir do momento que ele descobre qual é a raiz do seu problema, ele precisa lutar de forma cirúrgica para resolver isso. Por exemplo, vou colocar o dedo na ferida aqui, tá? Seus betas, sim, amigo. Tem muita gente que tá escutando bots. Amigos, nós somos o único podcast que não se preocupa com o número de inscritos, né? Inclusive, somos o único podcast que comemora quando a gente perdeu 50 inscritos naquele dia do podcast de concurso. Amigo, por que você tá fazendo assistindo o GatoCast? Por exemplo, essa é a última vez que eu vou fazer podcast de tarde, porque eu preciso estudar para um concurso, né? Eu não aguento, eu não estou com vontade de gravar nesse tomando, entendeu? Não dá pra ver pelo meu tom de voz, né? Eu estou irritado, né? Então, mas assim, sim, sabe que eu fico mais irritado? Não é que eu estou perdendo meu tempo, porque eu sei que quando eu sair daqui eu vou estudar, né? O problema é que eu sei que quem tá escutando isso aqui não vai estudar, entende? Então eu estou perdendo uma hora do dia deles que não vai voltar, entende? Então eu me sinto com raiva por estar contribuindo pra vadiagem alheia, entende?
Eles vão esquecer tudo que a gente tá falando aqui, Knut. Eles vão abrir outra aba aí, vão ver outro...
Xavier vídeo, é.
Vão ver outra besteira aí daqui a pouco. E o que é que eu vi mesmo?
Será sim,
que
sim. Cara...
Que eu me lembro do podcast do Knut.
Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, amigos. O que vocês estão fazendo durante esse período terrível, né, de quarentena, né? Tem gente que tá reclamando de mim, que eu tô fazendo os vídeos aí malhando, não sei se você viu. Tem gente falando, ah, Knut, você tem barriga barriga de velha prenha, barriga de cadela, né? Tenho mesmo, mas assim, você tá vendo que eu tenho um problema? Mas o que eu tô fazendo? Eu estou endereçando o problema, né? Eu estou tentando resolver. Você está fazendo alguma coisa? Ou será que você só tá fazendo dieta de engorda, né? Então, aqui um colega falou assim, Knut distorceu todo o meu argumento, vacilo, cabeça dura do caramba. Distorce mesmo, dane-se. Aí acontece. O cara mandou...
Aqui o podcast do Knut.
Se você... Eu falei, você quer participar? Não quis participar. Quando você participar aqui, você vai falar seu argumento, amigo. Né?
Aí você quer que eu... Se vocês quiserem discordar do Knut, sim, coloque seus pontos, mas participe do
sim, do mas assim, o que eu vejo é o seguinte. Tem muita gente que tá perdendo tempo aqui no GatoCast. Que deveria... Olha só, tem 144 pessoas assistindo esse papo furado da gente, entendeu? Né? Vocês deveriam estar fazendo outra coisa melhor com a vida de vocês. Ou estudando, ou malhando, ou sei lá, exercitando, porque, amigos, tem muita gente, viu, que está caindo em copos violentos nessa quarentena, que está completamente passivo, que não está fazendo absolutamente nada de produtivo, nada de bom, que não vai ter nada a se lembrar daqui a alguns anos do que fez no período de quarentena. Ah, fiquei assistindo o GatoCast, assistindo os vídeos do Platinho, o vídeo lá do Angry Pock Pilgrim, do Dom Sandro, um dia de fúria. Tá bom, amigo, né? Mas e o que você fez? Isso aí é coisa passiva, né? Você, fiquei assistindo televisão, fiquei vendo o BBB, o Babu, a Manu, o Gabriel, amigo, pelo amor de Deus, o que você, amigo, você precisa saber fazer o quê? Exercitar o seu cérebro. O cérebro, ele é como se fosse um músculo. Você precisa aprender algo. Aprenda um idioma, ou aprenda algo novo, ou estude pro vestibular pra Enem esse ano, ou estude pra algum concurso, né? O seu corpo também, você só tá engordando? Você tá se exercitando? Você podia estar fazendo mas a minha academia fechou, né? Tudo bem, isso é um problema. Agora, existe uma solução. Você pode praticar calistenia, você pode fazer um treino Tabata, né? Não sabe como é que faz? Veja lá o Knut mostrando pra vocês, né? Mostrando que é possível você fazer um cardio em casa, né? Mas colocar defeito no mundo é fácil. Difícil é colocar a mão na massa, né? E ir pra ação. Então, amigos, eu acho que vocês precisam acabar com esse copy, né? De que, o país não tá crescendo mesmo, então vou ficar sem procurar emprego mesmo, né? Tem gente que é assim, cara. Que betas infelizes, né? O problema é o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estiver aí, não adianta nem procurar emprego. Não, tem que procurar emprego mesmo. Não tem, mas procura, entendeu? Pelo amor de Deus, né? O zero você já tem.
O Beta tem que deixar de ser passivo, Knut. Tem que começar a ser ativo. Quem é passivo na relação sabe o que recebe, né? Recebe uma trolha gigante nas costas. Mas tem que parar de fazer isso, de ser passivo em tudo que ele,
sim,
que ele
faz. Olha só, o amigo. Betauslander aqui acabou de mandar um recado aqui pra mim. Betauslander, não sei se vocês sabem, que é o nosso beta que mora na Alemanha, o melhor país do mundo, falou assim: estou te ouvindo, Knut, e treinando nesse exato momento. Ou seja, o Betauslander é o nosso ouvinte padrão, o nosso ouvinte mais querido, que está aproveitando, ele não está perdendo o tempo da vida dele. Ele está treinando, sim, e escutando o GatoCast. Como muitos amigos nossos falaram que só escutavam a gente na época da academia, né? Quando praticavam, quando existia academia. Agora, tem gente que fica o dia inteiro assistindo o GotoCast. Eu fico culpado com isso, porque eu faço 2 horas de podcast por dia, né? Então eu colaboro com a vadiagem alheia, sabe? E isso vai mudar, né? Porque eu vou parar de fazer 2 podcasts por dia, né? Porque tem gente que... outro dia o cara chegou pra mim e falou assim, o Galo Baiano, falou, poxa, eu ia dormir, mas agora que você lançou o podcast, agora eu vou dormir mais tarde. Eu fiquei me sentindo mal, sabe? Pois esse cara não vai acordar cedo por minha causa. Ou seja, porque o Knut lançou uma porcaria no podcast. Faz o seguinte, amigo, o Knut lançou o podcast, vê o tema, não gostou? Não assiste, entendeu? Não precisa assistir todos, entendeu? Pelo amor de Deus, tem um...
Salva aí. Bota pra assistir mais tarde.
É, amigo, o GotoCast vai durar pra sempre. Pode escutar depois, né? Obviamente que pode cair a qualquer momento também, né? Então pelo menos você baixa antes, né? Mas é isso, amigos. Pare de ser vagabundo, né? Pare de... Você tem gente aqui que não tá estudando, tem gente que não tá se exercitando, tem gente que só tá vadiando. Aí acontece, nossa, meu, aqui. Agora eu entendo porque brigam com o Knut. O cara é dono da verdade, distorce qualquer coisa só pra não atacar o ponto central da argumentação. Desculpa, amigo, então eu não entendi o que você quis dizer, tá? Depois você vem aqui no GotoCast e você se explica, tá? Eu peço desculpa se eu te ofendi, tá bom? Nossa, tá vendo? Eu não sou dono da verdade, tá vendo, o Galvão? Né? O cara fica irritado.
Ele deve estar certo mesmo.
Mas ele deve estar certo. O pior é que ele deve estar certo. Eu fui injusto com ele. Né? É porque eu não devo ter dito. Eu não entendi mesmo o ponto dele. Mas prossiga aí com o raciocínio.
Então, Knut, a gente tem que entender também o seguinte, que existe os betas, geralmente, eles põem, de certa forma, máscaras na sua personalidade. Isso se mostra muito forte na internet. Eu, por exemplo, eu tenho uma máscara aqui, que máscara é que eu tô usando? Porque é a máscara do Garou Baiano. Garou é um personagem de anime que eu gosto. Eu botei esse totem, né? Não sei como é que a gente fala isso. Que é o que eu me mostro aqui pra vocês, né? Como Garou Baiano. E o Beta geralmente tem esse. Eles acham que isso, essas coisas são ele mesmo, entendeu? Por exemplo, tem muito Beta aí que se auto-titula Beta. Eu sei que a maioria dos homens são betas e tudo mais, a gente entende geralmente como é essa situação. Mas você tem que entender que você não é somente beta. Você é um homem. Você é um ser humano. Você é um homo sapiens. Você não é somente um beta, entendeu? Você não é somente isso, somente aquilo. Ah, eu sou somente incel. Por isso que a minha situação é essa. Então o beta tem que entender que ele não é somente isso. Ele é um ser humano que ressalva algumas patologias, né? Pessoas que têm algumas patologias. Ele tem a capacidade de transformar sua vida, né? Independente da situação que ele esteja. Claro que ele não vai ficar milionário. Claro que ele não vai conseguir a M1, né? Claro que ele não vai conseguir...
O pessoal ficou com uma raiva de ela de M1, né? O pessoal ficou bolado.
M1 é uma forma que a gente, essa parada desse podcast mesmo é uma forma de você entender as coisas, né? Por exemplo, para você entender a temperatura, você coloca determinados pontos para entender. Você bota 1 grau, você bota 2 graus, e o 0 graus Celsius é equivalente ao gelo, né? Ao gelo no seu estado sólido. Então, isso são só pontos para você designar uma determinada coisa para você entender,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Então,
sim.
Essa estratégia do M1, M2, M3 é a forma de você entender o que você quer. O Beto não sabe nem o que ele quer, gente. O Beto não sabe nem o tipo de mulher que ele quer. Ele acha que qualquer uma é para casar, qualquer uma é para se relacionar, para meter em qualquer buraco sujo. Você é louco, Beto?
Sim, eu vou fazer uma decisão, uma decisão que para mim não vai ser o melhor sacrifício, tá? Todo mundo sabe que o GotoCast, ele ganha em dólar, né? Eu sou o único podcast que fala exatamente quanto eu ganho, né? Eu ganho, pra cada mil views monetizados, eu ganho 1,29 dólares, né? E como o dólar tá valendo 6 reais, né? Isso quer dizer que eu tô ganhando dinheiro por dia, né? Cada vídeo que eu lanço tem 2 mil, ou seja, cada vídeo que eu lanço eu ganho 10, no mínimo 10 reais, né?
Então, já garante 30 ovos por 10 reais.
Né? Sim. Só que a minha prioridade no GotoCast não é encher meu bolso de dinheiro. A minha prioridade no GotoCast é ajudar você. Porque o GotoCast é um projeto social. Por isso, acabou os podcasts de tarde. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou prejudicando quem eu quero ajudar. O que eu quero é o seguinte, que você estude para a porcaria do concurso e que você saia dessa porcaria de vida horrorosa que você tem. E eu não estou ajudando. Então, eu prefiro perder dinheiro, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, perder o vídeo que eu fazia de tarde, né? Que esse vai ser o último, né? Para ajudar você, Beta. Porque tem beta que se eu não fizer isso, ele vai continuar parando a vida dele pra assistir o canal. Ali, notificação do GotoCast. Só o problema é o seguinte, eu vou parar, mas os outros canais não vão parar, né? Aí o cara vai trocar o GotoCast pro outro canal, entende? Mas mesmo assim, amigos, eu estou aqui sacrificando dinheiro, que pra mim tanto faz dinheiro, não tô aqui pelo dinheiro, eu tô, o princípio do GadoCast é o seu bem, tá? E detalhe, eu não sou rico, tá? Eu não sou rico, muito pelo contrário, eu tô na pior, né? Se eu tivesse rico, eu falaria, né? Mas eu estou aqui pra ajudar os betas. Isso aqui é um trabalho social, né, o Galbano?
Correto, Knut. Isso ajuda realmente
muito. Aqui, o nosso colega aqui. Rapaz, eu tô assim mesmo, procrastinando pra caramba. Então, o problema, o GadoCast tá ajudando vocês a procrastinar. Inclusive, a gente tem que ajudar vocês a deixar de procrastinar, né? É por isso que eu na minha vida, eu parei de procrastinar, né? Por isso que eu resolvo o problema, né? Aí o que acontece? Nosso colega aqui acabou de mandar, o colega que acabou de me chamar de vitimista, falou que mandou um texto pra mim, malvado aqui pra mim, eu acredito que seja brincadeira. Que a partir de agora, o que ele quer comigo é tacar socos e pontapés. Eu acho que é brincadeira, né, amigo? Mas então, mas de qualquer forma, amigo, o...
Knut, deixa eu falar uma coisa. Olha só, Knut, o cara tem raiva de um cara que tá falando a mais de 1000 quilômetros do local onde ele tá. Ele fica com raiva disso, Knut. Ele quer trocar soco com você. Olha só que absurdo. Como é que ele deixa alguém tirar a paz dele, Knut? E ele mesmo contribui pra isso, ele mesmo clica no canal pra ficar ouvindo a gente. Veja como o Beta não tem vez mesmo, o Beta não entende.
Tá bom. Aí, olha só, o recadinho que o cara falou assim, em breve te encontrarei para me vingar de todo mundo que você esculachou e logo em seguida, blá blá blá, blá. Ah, tá, pode se vingar, amigo. Pode se vingar. Aí acontece, o foco do GadoCast é ajudar as pessoas. E quantas pessoas estão aqui escutando essa porcaria que deveriam estar estudando? Então, amigo, eu não estou pedindo, eu estou mandando vocês parem de escutar agora. Tá 165 pessoas escutando? Eu quero que vocês fechem agora e vão ajudar. Agora, nesse exato momento. Fechem, entendeu? Pelo amor de Deus, isso aí, já começou a diminuir. Pronto, fechem, tá bom? Então, prosseguindo, aí, tá bom? Isso que é ouvinte bom, né? O pessoal fechando mesmo. Mas então, amigos, vamos continuar aqui, né? Continua com a pauta que você fez, amigo.
Então, uma outra frase é: o mundo não vai mudar, mude você. O Beta tem que mudar a si mesmo, porque o mundo não vai mudar mesmo.
Tem que ser histórico. Vai ficar histórico.
Tem que ser, o Beta tem que ser histórico. Tem que ter um mínimo de iniciação histórica para poder continuar vivo, né? Para não poder se frustrar com podcast nenhum. Para não poder se frustrar com o que o Nute fala, né? Senão ele fica estressadinho. Então ele tem que entender que o mundo não vai mudar. Que Nute não vai mudar. Você mesmo tem que mudar, Beta. Vamos para outra frase aqui. O Beta jamais será aceito pelos seus. O Betinha, geralmente, ele busca apoio pelos, de certa forma, o grupo social que ele tem. Ou seja, a gente tem um exemplo desse carinha aí. Eu não tô acompanhando os comentários, mas esse carinha é o exemplo perfeito. Ele vem aqui pra quê? Pra ter a validação dele de que ele tem um grupo. Que grupo é esse? É o grupo do GadoCast, o grupo dos Betas. Aqui todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo na merda. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a galera aqui gosta de mim, tem uma certa empatia. E isso, de certa forma, é verdade. Agora, quando esse mesmo Betinho, ele ouve uma coisa que ele não concorda, certo ou errado, não importa se ele tá certo ou errado, ele parte pra agressão. Ele parte pra
ele tá brincando, o cara tá brincando, eu gosto dele. Ele tá brincando. Talvez esteja falando sim, sério.
Mas tem outras pessoas. Tem outras pessoas também, Cruz, não é só ele, não. Então, o que é que ele faz? Ele vira um hater, ele vira um odiador grátis. Por quê? Porque ele tem um grupo que ele, de certa forma, é aceito. E esse grupo não concorda 100% com o que ele diz, com o que ele fala. E, de certa forma, não dá nem atenção a ele, porque ele está o tempo todo comentando, né? Para ter mais atenção. Então, o Beta tem que entender que ele jamais será aceito pelos seus. O Beta tem que ser individualista. Individualista em casa, tem que ser individualista até nos comentários, né? O Beto tem que ter a sua própria cabeça, cara. Não pode ir na cabeça de ninguém. Entendeu?
Então, prossiga com a pauta, amigo.
Então, outra frase. O verdadeiro Red Pill supera a vitimização. Então, se você se autotitula Red Pill, se autotitula que viu a verdade, que sabe de tudo, tomei a pílula do relacionamento, tomei a pílula de como passando com o curso público, etc, etc. Então ele tem que entender que o verdadeiro Red Pill supera a vitimização. É que isso quer dizer. Quer dizer que você passa, para de ser um pacifista, né? um passivo na relação e começa a ser ativo nessa relação. Entendeu? Começa a impregnar a sua ação, o seu braço, a sua vida, né? Para aquilo que ele deseja. E o que é que ele deseja? Ele deseja Tem muito beta aí que deseja passar no concurso público, mas o que ele não consegue parar de ouvir o GadoCast. Não consegue parar de ouvir
o Então faz o seguinte, para de escutar o GadoCast e vai estudar para o concurso público, droga. Pelo amor de Deus. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero tua audiência, eu quero teu bem. Entendeu? É só isso.
Então, o verdadeiro Red Pill supera a vitimização. Então, essas que são as frases que a gente colocou para o beta entender, entender um pouquinho mais sobre ele mesmo, né, sobre algumas coisas que acontecem dentro desse meio da vitimização, para ele buscar a solução. E a solução, de certa forma, não é fácil de conseguir, cliente.
Sim.
Por que não é fácil? Porque existem dois tipos de problemas que são cruciais, de certa forma, os problemas que são os pilares dos demais problemas, né? Isso que é o problema da procrastinação, o problema da preguiça, o problema da repetição, dos hábitos ruins, que é o quê? Que é, o primeiro problema é a falta de vontade, que já engloba com o segundo problema, que é um excesso de vontade. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a falta de vontade do beta. O beta, geralmente, ele deseja as coisas, mas ele não tem realmente a vontade de querer empregar as coisas que ele deseja. Por exemplo, o beta só quer deixar de comer pão. Ah, eu não gosto mais de pão, pão tem glúten, pão tem muito açúcar, o pão me faz mal, me faz ficar preguiçoso. Eu quero parar de comer pão. Mas para ele parar de comer pão, ele tem que ter a vontade de deixar de comer pão. E como é que ele vai fazer isso se ele não tem essa vontade? De que vontade? Ele vai tirar essa vontade da onde? Com que força ele vai conseguir fechar o cast? Com que força ele vai conseguir fechar os outros canais, parar de ouvir podcast o dia todo, de procrastinar? O beta não tem força, o beta não tem vontade, o beta não possui vontade. E a explicação vem com o seguinte, né, com o segundo problema, que é o excesso de vontade. Como assim o excesso de vontade e a falta de vontade é a mesma coisa? Eu entendo dessa forma, que são dois pontos, né, da mesma linha. Tá ouvindo, Knut?
Tô te ouvindo sim, amigo. Pode prosseguir.
Então, são dois pontos da mesma linha. Uma linha do lado direito tem o excesso de vontade e a outra, e a linha do lado esquerdo, tem a falta de... E essas duas coisas são praticamente a mesma pelo seguinte, porque o beta, ele desperdiça a sua vontade o tempo todo. Ele desperdiça a sua vontade com a atenção que o mundo requer dele.
Exatamente.
Essa atenção, ela foi imposta, né, geralmente pelas marcas de publicidade, né, que o tempo todo usa métodos psicológicos para conseguir a sua atenção, e isso é muito eficaz. O que é que o homem deseja ter um impulso maior na sua vida, que é a parte libidinosa, né, a parte sexual? Então a publicidade utiliza praticamente só isso, e a caixa afetiva também, para conseguir manter a atenção do beta e manter ele consumindo. E isso é praticamente em todos os âmbitos da sociedade.
Sim, tudo é pra, tudo no final tem a ver com mulher, né? Eu vou ter que estudar pra conseguir dinheiro pra ter mulher. Eu vou ter um carro porque pra arrumar mulher. Eu preciso ter uma casa num bairro legal porque vai chamar a atenção das mulheres. Ou seja, no final tudo tem a ver com mulher no final, né? Então, sim, o Lucas Costa doou R$2, nós amamos você do fundo do nosso coração. Que Knut pança de cadela está certa. Como assim pança de cadela? Prossiga aqui, amigo.
Então é a parte da falta de vontade, né? É essa coisa, né? De que você está falando, Trix busca muito isso, busca muito essa força que o beta tem, que é a vontade. Aí o beta, o que é que o beta passa? O que é que passa na mente do beta o tempo todo? Mulher, carro, bens materiais, festa na piscina, na praia, casamento perfeito, uma série de coisas, uma infinidade de opções que o beta que é oferecido pro Betinha, e o beta leva isso pra sua mente, né? Ele vai estar o tempo todo pensando nisso, pensando em mulher, pensando em carro, pensando no computador, no PC gamer, né? Tem beta dizendo aí que vai pegar os R$600 do Bolsonaro pra comprar um PC game, né? Pra comprar sua GTX, né? Sua placa de vídeo pra jogar. Então, essa vontade vai ser desperdiçada o tempo. E a forma mais explícita de ver isso é a questão da pornografia, não é? Que o símbolo da vontade do homem é o pênis.
É o pau!
Isso é o seu sêmen. E quando você derrama esse sêmen, o que é que isso está representando? Está representando porque você está derramando a sua vontade, está derramando a sua víria por qualquer pessoa, né? Pode ser Sasha Grey, pode ser a Mia Khalifa, pode ser um infinito de prostitutas aí, né? Não.
Pode ser a Fabiana Thompson,
no Xavier.
Né? Pode ser a Fabiane Thompson. Mas prossiga, amigo.
Então, aí ele vai derramando isso, né? Ele vai derramando toda a sua virilidade com diversas opções que é oferecidas a ele. Aí o que é que isso resulta? Resulta na falta de vontade. Então, ele derrama a sua víria em diversas coisas. Ou seja, tem um excesso de vontade. Ele vai comprando tudo, vai desejando tudo, levando tudo pro coração. E expelindo isso, expelindo essa vontade dele. E daqui a pouco ele tá o quê? Ele tá depressivo, não sabe por quê. Daqui a pouco ele quer estudar, mas não consegue, não sabe por quê. Deve ser porque tá faltando zinco no cérebro. Então ele pede essas duas coisas. E a solução que nós... O Eta já sabe já que ele tem um excesso de vontade, que ele desperdiça essa vontade de diversas formas, que é representada pelo pênis, né, pelo sêmen. E tem a falta de vontade, que é o ato dele desperdiçar isso. Ele não tem mais vontade de fazer as coisas que ele deseja realmente, aquilo que está realmente no íntimo da alma dele, né, que é melhorar de vida, que é de certa forma ter uma certa espiritualidade, uma certa conquista financeira também. Isso é importante, e o Beto deve desejar isso também. Aí ele não consegue fazer isso.
Exatamente, não consegue fazer nada.
Então, ele tem que parar de desperdiçar essas coisas, né, essa libido que ele tem, e ter a vontade para conseguir empregar o que ele deseja. Agora, como é que o Beta faz isso aqui? O Beta tem que fazer isso, ao meu ver, claro que eu não sou aqui ninguém dizendo da verdade, o Beta pode discordar daí. Mas, ao meu ver, ele tem que ter ira, ele tem que ter fúria. Ele tem que se revoltar com a situação que ele tá. Ele tem que olhar pra ele, pra situação, olhar pro quarto onde ele tá agora, olhar pra sala onde ele tá agora, pelos utensílios da casa, pelo teto esburacado, que todo tem uma pingueira no chão, pela vizinhança horrenda, cheia de Zé Droguinha e carro de som o tempo todo. Ele tem que parar isso e refletir. Será que eu mereço isso mesmo? Será que eu devo estar nessa situação em que eu estou hoje? Será que eu devo estar dentro da família estruturada, ouvindo ladainha de pai, de mãe, de irmã?
Será que eu mereço estar nesse quarto abafado, escutando o GadoCast? Infelizmente, isso. Amigos, alguns de vocês merecem sim. Vocês fizeram muito para o próprio mal de vocês, né? Mas muitos de vocês não fizeram tanto, né? É por isso que vocês precisam acabar de apertar o botão do vermelho, desinscrever do GadoCast, não voltar aqui tão cedo, a não ser que vocês melhorem de vida, né? Né? Porque você tem que ver o que está colaborando, amigos, para que vocês evoluem. E o que está deixando vocês mesmice? Muitas pessoas estão escutando o GadoCast e estão evoluindo através do GadoCast. Mas a maioria está usando o GadoCast como muleta, como coping. GadoCast virou coping, o Galvaiano. Se GadoCast virou coping, você precisa largar o GadoCast, né? Já viu algum podcaster falar isso? Você precisa parar de escutar meu podcast?
Só no podcast do Knut.
Exatamente, porque eu estou reparando que está fazendo mal para muita gente. Muita gente está usando o GadoCast como desculpa para continuar a mesma. Não, esse não, não é o objetivo do GadoCast. O objetivo do GadoCast não é se tornar o podcast mais escutado, com mais gados, né? É deixar você, que você acabar com a sua escravidão de gado, entendeu? É que você deixe de ser gadinho, entendeu? Para que você vire dono do seu próprio destino. Deixar de ser coadjuvante na sua própria vida. Que você ganhe o protagonismo da sua narrativa, da sua vida, entendeu? Então é isso aí, amigos. Se vocês querem continuar a mesmice, né? Agora, obviamente, não estou falando para todo mundo se inscrever, né? Porque se todo mundo quiser se inscrever, tudo bem. Eu vou continuar fazendo, né? Mas assim, mas eu realmente acho que alguns de vocês têm que parar de assistir o GadoCast. Eu realmente acho. Está fazendo mal para muita gente.
Isso. O Beto tem que se revoltar para... Se revoltar de verdade mesmo. Se revoltar com a situação que ele está. E isso é meio difícil de entender, principalmente pro ocidental. Pela herança cristã, né? Que a herança cristã ensina pra gente que a ira é algo ruim, né? Que você não deve se irar, não deve ficar com raiva de certa coisa, porque a herança cristã, né? E isso tá enraizado mesmo até em ateus, né? Tá enraizado em todo mundo, faz parte da moral ocidental.
Sim.
E o Beta tem que dizer não, tem que aprender a dizer não ao excesso de vontade, né? As vontades que são jogadas na mente dele o tempo todo pela mídia, pela propaganda e tudo mais, pelo Xavier Vídeos, e ter que se revoltar com isso e começar a buscar aquilo que ele realmente deseja.
Sim, antes de acabar o podcast, fala um pouquinho das pílulas que você tinha separado, as pílulas.
Então, a gente falou um pouquinho das pílulas no podcast passado, né? Mas tem umas pílulas aqui que a gente pode repetir de novo, brevemente, né? Que tem as pílulas que eu falo são pílulas ruins, tá? São pílulas que de certa forma, trabalham para a vitimização do Beto. E que pílulas, que crenças são essas? Que são os boomers, aquele cara que realmente aceita a Blue Pill, que tem a pílula do racismo, que realmente existe racismo no Brasil, mas não é só isso, não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, isso já teria se resolvido. Tem a pílula do pinto pequeno, como a gente falou, né, que realmente é uma...
Do Dicklet.
Se você tiver um dígito, realmente você é patológico. Mas se você tiver dois dígitos, amigo...
Dá pra trabalhar.
Dá pra trabalhar isso.
Óbvio que nenhuma mulher vai querer um cara com 12 centímetros de pau, né? Mas... Se você chegar lá com duas...
Não, tem mulher que deseja. Geralmente a parte vaginal da mulher vai até 15 centímetros.
Ah, amigo, mas claro. Amigo, o sexo não se resume só a pau na vagina, amigo. A mulher gosta de pegar com a mão. Que mulher que não gosta de pegar o pau com as duas mãos, né? Será que ela vai conseguir fazer isso com um pau de 8 centímetros? Não vai, amigo. Precisa de ter pelo menos uns 14, 15 pra conseguir pegar base assim com as duas mãos. Ainda colocar a boca na cabeça, entendeu? E a mulher gosta disso, pô. A mulher gosta de brincar um pouquinho com o pau do cara, né? Vocês acham que sexo é só colocar lá dentro? Não, amigo. A mulher tem a idealização do pênis, né? Tem que ter um pênis bonito. Amigos, não é só o tamanho, mas também tem pênis que é feio, sabia? Ah, não. Mulher gosta daquele pênis grande, bem retinho, assim. Não gosta daquele pênis torto, aquele pênis imponente, veiudo, né? Viril, igual um vergalhão da Gerdau, sabe? E duro, né? E duro. Sempre duro. Nunca meia bomba nem mole. Fala.
É o pênis circuncidado, né? Elas gostam mais dessa estética aí.
Você que sabe. Eu não sei. Eu não sou especialista em pênis. Eu não sou mulher. Eu não sou gay.
Inclusive até hoje, realmente é feita essa cirurgia da retirada do prepúcio pra justamente por causa da estética, né? Não tem porquê, principalmente para os países mais quentes, onde geralmente as pessoas são mais limpas, não tem porquê você estar retirando essa pelezinha do seu pênis. Não tem mais motivo pra isso. Porque o povo brasileiro, mesmo pelos problemas que tem, são muito mais limpos do que o povo europeu, tá? O povo europeu tá tendo esse mal aí, que veio de Wuhan.
o patógeno.
Justamente isso. Justamente porque eles são sujos. Principalmente os italianos, onde mora todo mundo junto.
Exatamente. Enfim. Exatamente. Então, amigos, hoje nós falamos aí sobre a questão do vitimismo beta, né? Que teima em permanecer, muitos de vocês continuam culpando os outros pelo fracasso de vocês, e de fato, o fracasso de vocês é um fator multifatorial, ou seja, às vezes vocês colaboraram para o fracasso de vocês, os pais de vocês colaboraram pelo fracasso de vocês, mas culpar apenas o pai de vocês, a mãe de vocês, porque vamos falar a verdade, né? Quem nasceu filho de mãe solteira, foi criado pela avó, né? Vocês têm que culpar um pouquinho o pai de vocês, mas até que ponto, né? Depois de uma certa idade, amigo, você já tem noção do que vocês podem fazer. Vocês podem evoluir, né?
O segredo é o seguinte, que não te aceitar a situação dele.
Sim, cara.
Se perdoar primeiro.
Sim, por exemplo.
Se perdoar primeiro,
tem amigo
aí, perdoar os outros.
Tem amigo nosso aí que é órfão, que o pai morreu. Você vai culpar o pai dele, o teu pai, por ter morrido? Não pode, amigo. É mais difícil pra você, porque teu pai morreu. Tem amigo nosso que perdeu a mãe no parto, né? A mãe não resistiu. Ele nasceu e a mãe não resistiu. Vai culpar a mãe por ter morrido? Por não ter resistido? Não vai, né? Vai culpar o quê? Deus? Vai ficar ateu também agora, né? Aí vai falar, não, Deus malvadão, não sei o quê. Amigo, desculpa, acontece, né? Agora, tem gente que vai jogar a vida no hard. É aceitar, né? Não tem outra ficha, né? Só tem uma ficha, né?
Isso. Só tem uma ficha, você joga no very hard, tá? No nível titã, você vai ter que dar seus pulos.
Mas aí, cara, tem que levar que o brasileiro é um animal extremamente invejoso, né? Ele sabe que a situação dele é difícil, mas ele olha pro lado e vê o playboy, né? Ele vê o playboy pegando mulher, né? Aí ele pensa, não, sim, isso aqui é um absurdo, né? Aí
ele fala assim, se sente injustiçado.
É injustiçado. Porque ele não aceita que alguém possa nascer em vantagem em relação a ele. Ele fica com raiva. Não, amigo, aceita. Tem gente que vai ter uma vida mais fácil que a sua, né? O importa é o seguinte, não esquece a vida dos outros. O que importa é a sua, né? A sua vida ruim? Então você precisa trabalhar para melhorar. Concorda com isso, Galo Baiano?
Concordo. E esse beta, esses betas, que a gente fica com raiva pelo seguinte, eles acham que são muito bons, entendeu? Eles acham que a moral deles é muito superior à moral do Zé Droguinha, entendeu? Aí quando ele vê que as benesses da vida não vão pra ele, geralmente vão pro Zé Droguinha, né?
Aí eles se revoltam. Mas assim, um pouco de revolta é necessário, porque você não pode ser acomodado. Não, inveja não, mas você precisa se revoltar com a sua situação. Você não pode ficar acomodado. Você precisa ter sangue nos olhos. Então é isso, amigos. Se revolte contra a Matrix, né? Não seja vitimista. Lute até o fim. Lute até morrer e morra com o osso na boca. Até a próxima. Deixa pra eles.
Tchau, Betinhas. Até mais.